Glória a Deus. Se, porém, todavia, contudo, o Espírito Santo de Deus habitar em nós, o fato é que nós vamos refletir a glória dele. E nós seremos transformados de glória em glória por esse Espírito que habita em nós. Vocês estão aí? Porque no versículo 17 de 2 Coríntios 3 ainda fala: porque onde o Espírito está, aí há liberdade. Se o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, há liberdade para transformação. Há liberdade para que ele faça aquilo que é o plano dele. Que a glória dele seja refletida através da nossa face. Você já pensou que profundo, Cris? A pessoa olhar para você, olhar para mim, olhar para qualquer um de nós e ver a imagem de Deus e ver a glória de Deus. Tem alguém aí? A palavra diz como um espelho que a gente poderia refletir a glória de Deus. Vamos orar? Aleluia, Deus. Eu quero te louvar nessa noite mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos na sua casa. Eu quero te louvar porque a tua presença é real neste lugar. Eu quero exaltar e engrandecer o seu nome, porque não há outro Deus digno de que nossos joelhos se dobrem. Nós queremos clamar pela manifestação do teu Espírito Santo neste lugar, em nós e através de nós. Que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. E que essa noite seja uma noite onde nós possamos ouvir a tua voz. Onde o teu Espírito Santo que habita em nós dê liberdade para que tudo aconteça de acordo com aquilo que o Senhor já desenhou a nosso respeito. Nós queremos declarar, Deus, a nossa total submissão à tua palavra, nossa total submissão a quem tu és. O nosso clamor nessa noite é que nós venhamos sair daqui de uma forma diferente de como nós entramos. Nós queremos a revelação, nós queremos o teu toque, nós queremos ser acolhidos, nós queremos a manifestação da glória, os milagres do sobrenatural. Mas acima de todas as coisas, nós queremos intimidade e relacionamento contigo. Queremos te conhecer, de contigo andar. Por isso, faz aquilo que lhe apraz nessa noite, Deus. Eu me esvazio a nada que sou, clamando para que essa palavra seja rema, poderosa, eficaz, ungida. E que ela haja de uma maneira profunda em nós. E que acima de todas as coisas, o seu nome seja exaltado. Nós bendizemos ao Senhor, te agradecendo pela tua presença aqui. E se você crer nisso, diga amém e amém, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus escolheu a igreja para refletir a glória dele. Alguém aqui é igreja? Deus escolheu a igreja para refletir a sua luz sobre a humanidade, através da igreja. O plano de Deus para a igreja é que ela fosse luzeiro na terra. E como igreja que somos, eu e você temos a missão de ser o reflexo de Deus aqui na terra. Mas um dos maiores problemas que nós enfrentamos nessa geração é a dificuldade de manter a integridade da igreja. Nós falhamos muitas vezes em cultivar uma imagem cristã totalmente distorcida. Nós queremos, às vezes, parecer algo que nós não somos, ou muitas vezes acabamos agindo com hipocrisia, fingindo uma espiritualidade ou até usando máscaras. A palavra hipocrisia vem do grego hipócrites, que significa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara. Sabe, igreja, quando nós não assumimos a responsabilidade das nossas escolhas ruins, alguém aqui faz escolhas ruins? Eu já fiz algumas, infelizmente. Quando nós não assumimos a responsabilidade das escolhas ruins, quando nós não pedimos mais perdão, quando nós agimos de uma forma que desagrada a Deus e nos acostumamos com esse tipo de atitude, de comportamento, o nome disso é hipocrisia. Isso é um problema sério porque faz com que a igreja venha perdendo o seu crédito junto à sociedade, gerando então uma desconfiança nas pessoas. Aqui deveria ser um lugar seguro. É chegado um tempo onde nós precisamos mudar esse cenário, onde nós precisamos mudar esse quadro. E a igreja tem perdido a credibilidade. E se nós perdemos a credibilidade diante da sociedade, o fato é que nós não estamos refletindo a glória de Deus. Vou repetir. Se nós perdermos a nossa credibilidade diante da sociedade, o fato é que nós não estamos mais refletindo a glória de Deus. E se não estamos refletindo a glória de Deus, estamos refletindo a glória de quem? O mínimo que é esperado de nós é que a gente tenha um desejo profundo de se relacionar de uma forma legítima com um amigo, com um cônjuge. O mínimo que nós esperamos é que as pessoas que se relacionem conosco sejam íntegras. E é o mínimo que Deus espera de mim e de você. Deus, ele vai passar o fogo de Deus vai passar na igreja. Na verdade, a gente já tem visto isso acontecer. O fogo de Deus, ele está passando pela igreja. Porque o caráter cristão, para ser aprovado verdadeiramente, ele precisa ser queimado no fogo de Deus. E a igreja vai passar por alguns chacoalhões. Segura aí no seu lugar, que esse é um tempo que a igreja vai ser chacoalhada. Porque é um tempo que Deus vai resgatar padrões e valores que condizem com a palavra dele. Ei, Deus vai chacoalhar a igreja! Isso te assusta? Espero que não. Você age de uma forma consciente, fingindo ser uma coisa que você não é? Não precisa responder, mas pensa aí. Será que eu e você procuramos ser vistos pelas pessoas de uma maneira melhor do que realmente somos? Hebreus 4, versículo 2, a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Ei, alguém aqui já foi cortado pela palavra de Deus? Eu não sei você, mas eu já fui muitas vezes. Pela espada de dois gumes. O tema dessa mensagem é um espírito chamado religiosidade. Esse é um assunto muito importante que precisa ser dito nos púlpitos das igrejas nesse tempo em que estamos passando. E esses cortes feitos pela palavra de Deus são profundos, aptos para discernir juntas e medulas, alma e espírito, o mais profundo do nosso ser, para que a gente possa discernir o nosso coração daquilo que é bem e daquilo que é mal. Na verdade, Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas sinceras. Deus está procurando pessoas verdadeiras. Deus está procurando pessoas que queiram ser antes de fazer. Eu quero falar nessa noite sobre Gálatas. Foi Paulo quem fundou as igrejas da Galácia, que hoje representa a Turquia. Gálatas 1, versículo 6. Paulo, ele estava muito preocupado com o fato de que os galácios estivessem se afastando do Senhor, porque eles começaram a seguir ensinamentos que distorciam o caráter do Evangelho de Cristo. Gálatas 1, versículo 6 diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual, na verdade, não é outro, porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado. Fala assim, o apóstolo Paulo estava preocupado com o espírito de religiosidade. A religiosidade torna pessoas que têm temor em pessoas hipócritas. O espírito de religiosidade é muito perigoso e muito presente atual. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, versículo 11. Eu vou ler até o 14. Diz assim: quando porém Cefas, quem era Cefas? Um de cada vez, a resposta é Pedro. Quem era Cefas? Pedro. Quem é Pedro? Aquele que negou três vezes. Vocês estão comigo? Quando porém Cefas veio a Antioquia, quem está falando de Pedro? Paulo, que escreveu a carta para os Galácios. Vocês estão comigo? O apóstolo Paulo está falando de Pedro. Quando porém Pedro veio a Antioquia, eu, Paulo, resisti-lhe face a face, porque ele havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, ele começou a se afastar e, por fim, ele se separou, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que que é obrigar os gentios a viverem como judeus? Até aí. Sabe, igreja, é muito fácil cair no erro da hipocrisia. Eu estou falando de ninguém, nada mais, nada menos que Pedro. Aconteceu com Pedro. Isso em meio a um avivamento, em meio a um momento onde havia uma expansão da igreja primitiva, aonde eles estavam se movimentando para pregar o evangelho e fundamentar a igreja de Cristo. Ei, Pedro foi a base da igreja, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele disse: tu me amas, então apascenta minhas ovelhas. Cristo deu uma missão para Pedro, assim como ele deu uma para mim e para você. Posso ouvir um amém? E Pedro, sanguíneo que era, gosta de agradar as pessoas pela aparência, gosta de receber uma validação, um tapinha nas costas, e muitas vezes age com hipocrisia. E Paulo, melancólico que era, correto e irrepreensível. Ambos têm pontos fracos e pontos fortes, mas Pedro aqui agiu com hipocrisia. Pedro foi dissimulado. Pedro, ele estava comendo com os gentios, mas quando alguns dos judeus chegaram, ele se afastou. Ele mudou de roda, ele disfarçou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: espírito de religiosidade. O temor de Pedro, então, era em relação aos homens e não em relação a Deus. O temor de Pedro foi maior em relação aos homens do que em relação a Deus. E Paulo, então, o confronta por essa atitude. Paulo diz que fez isso face a face. O espírito de religiosidade precisa ser confrontado face a face. E a religiosidade é algo tão perverso, tão venenoso espiritualmente, que pode ser até pior mesmo do que a imoralidade. Eu estava lendo um estudo hoje à tarde do pastor Luciano Subirá, falando sobre o espírito de religiosidade. Eu falei: meu Deus! O religioso, ele tem aparência de piedade, mas ele é um pecador vacinado contra o arrependimento. Aquele que foi picado pelo espírito da religiosidade só sabe se justificar. Os fariseus dos dias de hoje, eles aprenderam a se comportar como bons cristãos. Eles têm ministérios, eles têm títulos, e eles encobrem a desobediência através disso. Pedro, então, agiu com hipocrisia. Ele se preocupou mais em ficar bem com todos do que em obedecer a Deus, independente do que isso pudesse lhe causar. Não está aqui na palavra, mas Pedro foi o mesmo que teve uma visão da parte de Deus com um lençol descendo, falando que era para pregar para os gentios. Ele já sabia que era para fazer isso, mas diante do, mesmo tendo uma palavra da parte de Deus, ele resistiu diante de homens. Tem alguém aí? Ele quis fazer média com os judeus. E foi hipócrita. Muitas vezes a gente se preocupa mais do que as pessoas vão pensar ao nosso respeito do que o que Deus pensa ao nosso respeito. Muitas vezes a gente se preocupa mais em parecer algo para homens do que obedecer a palavra de Deus, independente do que isso possa me causar ou te causar. O mundo está precisando de pessoas sinceras. O mundo clama por pessoas sinceras. Fala, fora espírito de religiosidade. Se você expulsar com essa força aí, ele vai ficar aqui no nosso meio. Fala de novo. Fora espírito de religiosidade. Glória a Deus. Uma pessoa de Deus, ela precisa aliar o caráter e o carisma. O que sustenta a unção não é um título. O que sustenta a unção é o quanto eu estou disposta a me submeter à palavra de Deus. Não me importa para Deus quantos ministérios eu tiver envolvido. Não me importa para Deus que horas eu cheguei na igreja antes de todos. Quantas cadeiras ou banheiros eu limpei. Porque se isso não for feito com sinceridade, se isso não for feito para Deus e for feito para homens, em busca de reconhecimento, não há sinceridade. Tem alguém aí? Então eu não serei luz e não refletirei a glória de Deus, mas eu serei uma pedra de tropeço. Mesmo que haja unção, mesmo que haja revelação, mesmo que haja oração em línguas, sinais e sobrenatural, só um ato de desonestidade da minha ou da sua parte pode pôr tudo a perder. Anular o fruto do ministério e da unção da minha ou da sua vida. Tem alguém aí? A aparência de obediência, ela não está entre os pecadores, mas ela está entre os religiosos. Porque os religiosos parecem ser obedientes. Já a verdadeira obediência nem sempre está com os religiosos. Jesus Cristo era um homem extremamente religioso, sendo reconhecido onde Jesus passava, as pessoas olhavam e diziam, Rabi, sabiam que ele era um mestre religioso, ele era reconhecido pelas suas funções sacerdotais e religiosas, ele era um mestre nas questões do judaísmo. Em Mateus 7, versículo 29, as pessoas diziam acerca de Jesus que ele ensinava como alguém que tem autoridade, não apenas como escribas. Jesus confrontou os religiosos. E o grande desafio para os discípulos de Jesus não é deixar de ser religioso ou desprezar a religiosidade, mas é vencer a religiosidade vazia e ritualística, para viver uma religiosidade sadia e conectada com o Espírito Santo. Vocês estão aí? Quando Martin Luther King Jr. enfrentou os racistas no meio do século passado, muitos desses racistas eram das igrejas cristãs da época, ele não se levantou dizendo que precisávamos de menos religião. Pelo contrário, o discurso dele dizia que nós precisávamos, que era necessário que houvesse mais religião, mas que a religião fosse de acordo com o verdadeiro evangelho. Sabe, igreja, frequentar uma igreja não quer dizer absolutamente nada, seja essa ou qualquer outra. Nós precisamos de um relacionamento com Jesus e não de regras moldadas por homens. A religiosidade vazia é essa que nós devemos combater. A religiosidade vazia precisa acabar. E a religiosidade vazia é aquela que preza o exterior ao invés do coração. Eu não preciso parecer, eu preciso ser. Eu não preciso parecer uma mulher de Deus, eu preciso ser uma mulher de Deus. A religiosidade vazia, ela valoriza muito mais as tradições históricas do que a prática da palavra de Deus. Responda para você: será que eu sou religioso? Quantos de nós possuímos disciplinas espirituais aqui? Só eu? Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu frequento os cultos. Isso me representa como alguém religioso, sim ou não? Quantos mais cabem nessa condição? Muitos de nós. Somos sim conhecidos por pessoas religiosas, apesar de eu não gostar muito desse título. Mas a religião genuína em mim e em você é aquela que reflete a glória manifesta de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós, e onde o Espírito Santo habita, há liberdade. Na verdade, a palavra religião do grego significa religare, que é religar a Deus. E a minha religião é Cristo, porque Ele me religa a Deus. A nossa religião precisa ser Cristo, precisa ser Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, que está vivo, que subiu aos céus, mas que vai voltar para buscar a sua noiva. E se eu e você formos a noiva santificada, adornada e santa, nós vamos subir com o Pai. Tem alguém aí? Sabe, não importa que eu e você, em nosso passado, tenhamos vivido hábitos desonestos, ou talvez demos maus exemplos a pessoas próximas, mas ainda dá tempo de deixar esses hábitos. É tempo de instruir os nossos filhos pequeninos no caminho do Senhor. Porque ultimamente o que nós temos visto é o costume de achar bonitinho os erros das crianças. Isso é perigoso, fala espírito de religiosidade. Outro exemplo ocorre no mundo dos negócios. As pessoas contam mentiras das mais variadas para poder vender e fechar negócios. Isso é pecado, fala espírito de religiosidade. Nós não podemos ser galileus vivendo como gentios. Fala, espírito de religiosidade. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Mais uma vez, espírito de religiosidade. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é cobrar de alguém aquilo que você mesmo não consegue fazer. Sabe quantas vezes a gente fica apontando fulano, ciclano e beltrano e não olha para a nossa própria vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei! É tempo de tomar conta da própria vida. A gente precisa tomar conta da nossa própria vida. Pedro falhou. Eu e você também falhamos. Eu não estou querendo justificar os nossos erros e as nossas falhas. Mas eu quero dizer que é muito fácil cair no erro da religiosidade e tornar-se uma pessoa hipócrita. Seguir uma regra exclusivamente pela religião é mais fácil do que ter um relacionamento íntimo com Deus. É mais fácil do que obedecer os mandamentos. O Evangelho não é uma listinha de regras de pode ou não pode. Tudo é lícito. Mas o que nos convém? Ei, nós somos filhos de Deus. E nós podemos viver um Evangelho da graça e do amor desse Deus que é um Pai. A salvação... Ei, presta atenção, a salvação, ela não foi conquistada por obras. Não tem a ver com aquilo que eu e você fazemos. Ou ritos judaicos, ou qualquer tipo de religião. A salvação foi conquistada na cruz. Posso ouvir um amém? Gálatas 4, versículo 16, acompanha comigo. Será que por dizer a verdade eu tenho me tornado inimiga de vocês? Ou inimigo? Era o que dizia o apóstolo Paulo para aquela igreja. Ei, as teorias, os sofismas, a cultura, a dança do TikTok não vai te salvar, não vai te levar nada para, não vai te levar para lugar nenhum. Não pode falar sobre você. Isso não tem sentido. Com a expectativa de Deus a mim, ao meu e ao seu respeito, que é refletir a glória dele. Tornei-me, porventura, inimigo por dizer a verdade? Eu preciso ministrar sobre compulsividade. falar sobre comer demais, beber demais. Eu preciso te convidar para participar do grupo que chama NV toda terça-feira aqui. Eu preciso falar sobre o uso desenfreado de energético, de cartão de crédito, de café. Eu preciso falar sobre vício, sobre manipulação, sobre mentira. Eu preciso falar sobre pecado, sobre santidade, sobre céu e inferno. Sobre salvação e sobre arrebatamento. E milagres, cura, sim, mas também sobre juízo de Deus, hein? Nós não podemos querer viver um evangelho água com açúcar. Religiosidade é falar só de provisão. Deus é Jireh provedor, amém? Ele vai prover. Ele nos chama pelo nome, eles não conhecem. Ele conhece cada um de nós. Mas existe um plano de um aperfeiçoamento até que a gente possa chegar à varonilidade de Cristo Jesus. Deus precisa trabalhar, forjar, moldar, constituir o meu caráter e o seu também. Não podemos ser religiosos. Existem dias de lágrimas, sim, de perda, sim, de luto, mas o choro dura uma noite, a alegria virá. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Sabe, igreja, o que eu tenho visto é a falta de um evangelho genuíno que leva ao arrependimento. O evangelho da autoajuda, o evangelho que massageia o ego, o evangelho coaching, o evangelho de 25 minutos, porque você não tem paciência de ficar na igreja para se alimentar da palavra. O que está acontecendo com a igreja? O plano de Deus é que a igreja não perca a credibilidade. Ei, eu não estou indo mais na igreja porque demora muito. Sabe, a gente pode ser feliz fazendo muitas coisas, mas completo de verdade, só quando nós não formos mais escravos da religião, e sim servos de Jesus. O que vemos na igreja hoje é uma multidão de líderes frustrados, de pessoas desistindo dos seus ministérios e das suas células, entregando o cajado que foi lhe confiado da parte de Deus. Não foi o teu pastor que te ungiu, mas foi o próprio Senhor que usou a vida do teu pastor. Nós temos visto igrejas cheias de pessoas vazias. Profissionais com vergonha de fazer sucesso ou com culpa de terem uma carreira. Mães com vergonha de serem donas de casa. Jovens achando que precisam escolher um emprego pelo salário que paga mais para poder ser feliz. Pessoas frustradas e aprisionadas com medo de viver o plano de Deus. Isso é religiosidade. Porque o que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. Ou eu creio ou faço na força do meu braço. Os servos de Jesus são livres da religiosidade. Os servos de Jesus são livres para viverem as suas próprias vidas. Desde que essa vida não desonre o nome de Jesus, amém? Você pode ser bênção em qualquer lugar da sociedade que você estiver inserido. A igreja precisa ser igreja dentro e fora. Religiosidade é ir para a igreja e não ser igreja. Religiosidade é ir para a igreja para aliviar a culpa. Religiosidade é viver um evangelho de barganha. Lutero disse que aprendeu mais sobre cristianismo em um ano de casamento do que em 10 anos de monastério. Religiosidade é estar casado ou casada e não honrar o seu cônjuge, e não cuidar do seu cônjuge. Religiosidade é ficar murmurando e reclamando. Ah, eu não tenho amigos. As pessoas vão sumir da sua vida. Não é porque elas são más, mas porque elas não foram chamadas para andar com você. Deixa quem foi ir. Não seja religioso. Relacione-se com outras pessoas. Deus traz pessoas. Se você está se sentindo sozinha, Deus vai trazer amigos e amigas para você. Pessoas que são comprometidas com o evangelho. Sabe, igreja, vou dar um testemunho aqui. Quando eu me converti, eu era a pessoa que fazia, que organizava, até esqueci o nome, gente, happy hour, que sai depois do outro trabalho, né? Eu organizava os happy hours quando eu trabalhava. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia ninguém, só o irmão do Boas-Vindas que falava paz, irmã, e a da cantina que falava boa noite. Eu falava, meu Deus, ninguém fala comigo, parece que todo mundo é amigo, estou perdida nesse lugar. E eu orava, falava, Deus, me dá um amigo, me dá uma amiga, eu preciso me relacionar. Meu celular tocava, agora ninguém nem. Meu Deus, Deus fez. Eu precisava buscá-lo em primeiro lugar. Deus é um Deus de relacionamentos e de encontros divinos. Sabe onde eu conheci meu marido? Estudando teologia, na sala de aula, buscando a Deus. Deus traz encontros divinos. Você imagina Esther sem Mordecai? Você imagina Timóteo sem Paulo? Você imagina Claudinho sem Bochecha? Não, estou brincando. Deus estava querendo, é que está pesada a palavra, né? Deus estava querendo que Paulo destruísse uma identidade de religiosidade que vinha trazendo uma influência mundana dos Gálatas, para que se estabelecesse então uma identidade de filhos de Deus, de cristãos de verdade. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, que Deus vai te estabelecer como filho, como filha, e vai te dar uma identidade de cristão, de cristã de verdade. Mas cuidado para não fazer, aleluia, glória a Deus. Cuidado para não fazer de outras coisas a sua religião, ou um time de futebol, ou banda, ou pessoas. Nós temos os conceitos pré-estabelecidos do cristianismo, de como um crente deve viver, de como um crente deve vestir, de como um crente deve andar, de como um crente deve falar. As palavras, a gente estabeleceu o crenteis, aleluia, glória a Deus, a paz. Quantas coisas nós nos reconhecemos. Mas não é o suficiente para dizer que eu e você somos cristãos. Usar tais palavras podem constituir uma religiosidade vazia, se isso não condizer com a glória a Deus de verdade que eu estou dando. Porque glória a Deus não pode ser um jargão. Tem que ser a glória de Deus manifesta em mim, através de mim. Tem alguém aí? Quero falar rapidamente sobre alguém que está sobre influência do espírito de religiosidade. Essa pessoa se sente como sob um manto de condenação. Por mais que ela saiba que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é graça, constantemente ela se sente condenada por Deus, desligada com Deus, com peso de acusação, sem paz com Deus. A não ser que haja conserto e arrependimento, que haja confissão, porque mesmo indo ao culto, mesmo dando oferta, essa pessoa sabe que Deus não está aceitando aquilo. Se você está sob um manto de condenação, você vai sair desse lugar nessa noite em nome de Jesus, amém? Dois, quem está sob influência do espírito de religiosidade, age com base no medo. Assim como Pedro queria agradar a todos, ele evitou o confronto, ele se moldou àquele momento. O comportamento vai variar de acordo com os interesses. A pessoa age de uma forma a evitar confrontos. Ai, que preguiça, não quero falar com o líder. Ai, tem preguiça, só de pensar, de ir lá na sala, sentar e me expor, já cansei, nem vou. Religioso. Evita confrontos para não trazer problemas. Se preocupa mais com o que os outros vão pensar sobre a sua própria personalidade. Três, arrasta pessoas consigo. O religioso não quer ser só ele religioso, ele quer trazer um bando para ser religioso com ele. Gálatas 2, versículo 13, fala assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé, que era uma coluna ali na igreja, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé era um homem de Deus, se contaminou. Ele viajou, ele era experiente, ele andava com Paulo. Ele se deixou levar pela influência de Pedro. Não porque ele não tinha integridade, mas porque o ambiente fazia com que ele se sentisse bem assim. para dar moral para os amigos, para trazer uma cobertura para o erro. Acabou sendo uma influência negativa através da mentira, do engano e do veneno, que contaminou ele e o outro também. Aquele que está sob o espírito de religiosidade está no caminho de erro. Gálatas 2, versículo 14, diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, ou seja, não era o caminho correto, se não é a verdade do Evangelho, é a mentira. A hipocrisia, ela reconstrói hábitos que foram removidos antigos do tempo de que não éramos convertidos. Ela reconstrói aquilo que você não fazia, de repente você volta a fazer. Aquela música que você não ouvia mais, você volta a ouvir. Aquele tipo de filme que você não assistia mais, você volta a assistir. Ei! Tudo isso fica debaixo de uma capa de religiosidade. Gálatas 2, versículo 18, fala assim: porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se eu reconstruo o que eu já destruí no meu passado, eu sou um transgressor. Aquele que está sob ação de religiosidade, ela anula a graça de Deus. Gálatas 2, versículo 21, fala assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que Paulo queria dizer aqui? Que se Pedro voltasse ao legalismo, ele ia virar um escravo. Porque ele estava querendo agradar pessoas e não a Deus. E ele não estaria mais debaixo da graça de Deus, e sim debaixo do jugo, da escravidão e da religiosidade. Aquele que está sob a influência da religiosidade é uma pessoa que fica anestesiada. Ela não consegue reagir. Por um tempo, é até possível a gente enganar outras pessoas. Mas chega um momento que essa tolerância começa a acabar. Porque a rebeldia, ela começa a ser declarada, não mais oculta, não mais secreta. Atos 17, versículo 30, fala assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Não dá para não se arrepender. Quem não se arrepende dos seus próprios pecados está anestesiado diante da graça de Deus, que é perdoadora e salvífica. Quem está sob a influência da religiosidade é alguém que em algum momento vai perder tudo. Gálatas 3, versículo 4, fala assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Paulo está dizendo aqui: tudo que você sofreu não adiantou nada. Os erros do passado não vão te ajudar a acertar no presente. Você está disposto mesmo a colocar tudo a perder? Você vai jogar mesmo tudo para o alto, tudo que você construiu até aqui, por uma noite, por um momento de prazer? Você chegou até aqui e vai jogar tudo para o alto? Tudo por causa do engano, do fingimento e da religiosidade. Mas aquele que é íntegro, fala a verdade, doa quem doer. Custe o que custar, fala a verdade, diz o que tem que ser dito. Mateus 5,37 diz: seja a sua palavra, se ensina ou não, porque o que passar disso vem do maligno. Não prometa o que você não vai cumprir. Dê satisfação, cumpra suas obrigações, suas lutas, as fases difíceis, elas vão passar, mas saia com integridade desses lugares. Deus perdoa pecados, mas nós precisamos assumir as nossas dívidas e as nossas responsabilidades. Sem essa de falar que Deus lhe pague, ei, faça a sua parte. O íntegro tem motivos puros. Tiago 3, versículo 17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. O íntegro está, é aquele que protege a imagem que projeta. Que imagem você projeta? Estou falando de marketing pessoal. Está na hora da igreja começar a se preocupar com a imagem de como as pessoas veem a igreja. Eu sou a igreja. Quando as pessoas olham para mim, o que eu reflito na sociedade? Cuide da sua imagem. Nesse caso, imagem é tudo. Não da imagem carnal, mas da imagem de Jesus na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu vou encerrar. Pode subir, louvor. Como vamos vencer a hipocrisia? É tempo de sair dessa situação e é possível sair dessa situação. Como? Primeiro, encontre alguém para te confrontar. Todo mundo precisa ter alguém para confrontar. Não se isole. A pior coisa é se isolar, não ter quem te ministre, não ter alguém para apontar os seus erros. Pedro teve Paulo, Davi teve Natan. Todos nós precisamos ser confrontados. Dois, seja uma pessoa segura e convicta. Não tente agradar a todo mundo. Não seja café com leite, é de verdade. Ou você anda com Deus ou você não anda com Deus. Três, mantenha a distância da hipocrisia. Hipocrisia contagia. Hipocrisia contamina. Hipocrisia é pior que gripe. Como a gente viu em Gálatas 2, versículo 13, até Barnabé entrou no jogo de Pedro. Hipocrisia é pecado. Hipocrisia é veneno espiritual. Quarto quesito fundamental. Seja íntegro e não tenha nada com a hipocrisia. As palavras que saem da nossa boca devem refletir o estado do nosso coração. O nosso coração está diante de Deus ou não? O que tem saído da minha e da sua boca? Eu não estou falando na igreja que sai glória a Deus e aleluia. Estou falando em casa. No trabalho, no trânsito. Se nós vivemos uma religiosidade vazia, a gente pode até falar palavras bonitas, mas as nossas atitudes comunicam falta de amor e falta de graça. Em contrapartida, se a nossa religiosidade é cheia da presença do Espírito Santo, as palavras mais simples e cotidianas vêm repletas de um poder transformador. Eu lembro de um dia, eu estava na minha casa lavando a louça, e para mim não era uma ministração, mas tinha uma irmã comigo, e essa irmã um dia falou comigo: pastor, eu lembro de uma ministração que você fez. Eu falei, sobre o quê? Ah, sobre... Aí falou o assunto que era pertinente àquela pessoa. Aí eu falei, eu não lembro disso. Quando foi? Ah, um dia você estava lavando a louça, aí você foi falando, e aí eu na minha cabeça falei, eu nem pensei que isso era uma ministração. Tem alguém aí? A gente ministra as pessoas o tempo todo, sabendo ou não sabendo. Eu não tinha ideia que aquilo ia impactar a vida daquela pessoa. Eu só estava lavando a louça e conversando. Mas aquilo que vinha era da parte de Deus. Não precisamos apenas dentro da igreja representar a igreja. Deus conta comigo, com você lá fora. O maior e mais verdadeiro religioso de todos foi Jesus. Ele é a nossa religião. Ser como ele precisa ser o seu objetivo e o meu também. Por isso é importante que a gente venha buscá-lo. Por isso é importante que haja em nós um desejo de comunhão genuíno, uma comunhão profunda, íntima. Por isso é necessário que eu e você tenhamos o desejo de compreender a palavra de Deus. Sabe, eu ouço muitas pessoas, estava conversando com a minha mãe esses dias, falei: mãe, você está lendo a Bíblia? Ah, eu não entendo nada. Esse discurso é tão repetido que as pessoas falam, mas elas nem tentam ler e falam que não entende. Pega uma NVI. O Senhor quer falar com você, Ele quer se revelar a você através desse púlpito, mas também no secreto da sua casa. Quando você estiver buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, vivendo os ensinamentos como ele mesmo viveu, sem medo nenhum de ser religioso. Ei, Deus escolheu a igreja para refletir a glória dele, como um espelho, para que eu e você possamos ser luz sobre a humanidade, de glória em glória, de vitória em vitória. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Ele está aqui nesse lugar. Sei que essa palavra foi uma palavra de confronto, mas eu quero te desafiar nessa noite a sondar o seu próprio coração. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas tuas veredas eternas. Vê se há em nós algum caminho mau. Nós não queremos parecer, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de uma glória manifesta. Queremos ser cheios da presença e da manifestação do Espírito Santo. Queremos ser aqueles que têm um olhar empático, que não julgam, mas aqueles que acolhem, que amam. Tira de nós todo o senso de justiça própria. Ensina a gente a tomar conta da nossa própria vida. Ensina a gente a amar. Tira de nós toda a religiosidade. Queremos ser filhos e filhas que alegram o coração do Senhor. Olha para a tua igreja nessa noite. Eu vejo uma igreja cheia de pessoas sedentas para alegrar o teu coração. Eu vejo homens, mulheres e jovens que querem ser parecidos contigo. Eu vejo corações quebrantados e arrependidos. Vai, não peques mais, diz o Senhor. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto. É tempo de alinhamento. É tempo de sermos uma igreja gloriosa que reflete a luz do Evangelho num mundo de caos e trevas e escuridão. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida abundante. Está em você. Ele se move em você. Ele habita em você. Essa é a noite onde você vai falar com ele aí no seu lugar. Essa é a noite onde você vai apresentar tudo aquilo que você tem feito no secreto, que tem ferido a santidade do Senhor. Essa é uma noite de conserto e de restauração. Ele está aqui, ele está na casa. Deixa ele te tocar. Você pode falar com as suas palavras. Senhor, tira a fofoca do nosso meio. A igreja deveria ser o lugar onde a fofoca não deveria existir. Nós queremos que a fofoca seja banida do nosso meio, em nome de Jesus. Nós queremos amar. E nós queremos ir além. Vou encerrar esse culto. Eu gostaria que você usasse esses últimos minutinhos. Eu vou encerrar. Que você adorasse ao Senhor. Você pode ficar de pé, ou pode se ajoelhar. Você pode se colocar de joelho diante desse altar. Você pode pedir oração para alguns dos nossos obreiros que estão aqui. Mas não saia da mesma maneira que você chegou. Não fique apático à manifestação do Espírito Santo, porque ele está aqui. E ele marcou o encontro com você nessa noite. Adore o Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Senhor, cresce em nós e através de nós. Queremos ser constantes pela manifestação da glória de Deus. Nós nos arrependemos dessa noite. Nessa noite, dos nossos pecados, das nossas más regras, más práticas, más condutas. Tudo que nós temos feito de uma maneira consciente ou inconsciente, nós apresentamos diante do teu altar e pedimos perdão, Pai. Olha para filhos e filhas dessa noite através da cruz e que haja uma restauração de uma identidade de filho e de filha. Que todo espírito de religiosidade bata em retirada no poder do nome de Jesus. Nós declaramos espírito de religiosidade fora desse lugar, fora dessa igreja, fora da liderança, fora dos obreiros, fora dos membros, fora daquele que está vindo pela primeira vez. Nós te denunciamos em nome de Jesus, fora da nossa casa,
fora da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família. Nós temos a religião genuína que expressa e manifesta a glória de Deus. Um relacionamento íntimo e sincero com Cristo Jesus. Marca os nossos corações, Pai. Não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas por aquilo que o Senhor é para nós. Senhor e Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Se você entender isso nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Se você é essa pessoa que deseja reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, faça isso nesse momento. Diga, Pai, nessa noite eu declaro que reconheço Cristo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou, ascendeu ao céu e vivo está à direita de Deus Pai, e Ele voltará para buscar a noiva santificada, adornada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro por pessoas nessa noite, homens e mulheres, Pai, famílias, aqueles que os meus irmãos intercederam e apresentaram diante do teu altar. Nós te louvamos porque o espírito de religiosidade foi denunciado em nosso meio. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós agradecemos, Deus, pela revelação da tua palavra. Nós agradecemos, Deus, pela palavra que é a espada que nos leva a discernir a alma do espírito. Nós não queremos ser emocionados. Nós não queremos ser circunstanciais, direcionados pelas nossas emoções e pelas circunstâncias da vida. Mas nós queremos ser direcionados pelo teu Espírito Santo, que habita em nós, que me chama de casa predileta, casa favorita. E a esse Deus eu me submeto e eu me entrego, em nome de Jesus. Sela, Pai, cada filho, cada filha, e leva-os a viver um tempo novo de intimidade, de revelação, de santificação, em nome de Jesus. Se você crê nisso e recebe isso sobre a sua vida, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele está aqui, sarando, curando, libertando. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.